ZYJ 472, Nova Friburgo AM, 660 kHz.
Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Requerimentos de informações questiona o Executivo sobre obras em escolas de Nova Friburgo e sobre o repasse do ICMS Verde. Projeto de lei dispõe sobre atendimento prioritário para portadores de doenças graves. Indicação legislativa propõe regulamentação de pórticos nas entradas da cidade. No Rádio Câmara de hoje, a gente recebe o vereador Cascão do Povo já comigo aqui no estúdio. Participe conosco.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Quarta-feira, 7 de agosto de 2019, nossos canais para sua participação e interação estão abertos. Nosso telefone 2523-3034, também o nosso WhatsApp 999-55-3040, também o nosso Facebook, a nossa live Rádio Nova Friburgo. Entra lá, você vai poder assistir a gente aqui e, é claro, participar com suas perguntas aqui para o convidado do dia, vereador Cascão do Povo. Boa tarde, seja bem-vindo ao Rádio Câmara de hoje.
Boa tarde, Guto. Boa tarde, ouvinte da Nova Friburgo AM. Prazer enorme estar aqui mais uma vez. E vamos fazer um ping-pong, um bate-bola aí do nosso mandato.
Muito bem. Cascão, eu já ia começar até com outro assunto, mas eu mencionei aqui na abertura projeto de lei de sua autoria que dispõe aí sobre o atendimento prioritário para portadores de doenças graves. Uma boa para a nossa cidade, né?
É, Guto, a ideia desse projeto é essas pessoas que tenham essas doenças graves, crônicas, então ela ter a prioridade de ser atendida. Imagina você, essa pessoa já está debilitada emocionalmente, fisicamente, então ela tem que fazer um exame. Então, a maioria das vezes, para sair de casa, ela já está desanimada. Aí fala, ah, eu vou chegar lá, se demorar, de repente aconteceu alguma coisa na clínica, ou no posto, ou no hospital. Então, para ela não ficar lá esperando, então ela tem essa prioridade. Uhum. Então, ela está debilitada, ela vai fazer o exame dela e vai embora para casa.
Agora, nessa área da saúde, você tem algumas indicações legislativas, alguns projetos que foram apresentados. Como é que estão, principalmente as indicações legislativas?
As indicações até agora não veio nada para mim ainda. Então eu tenho umas ideias boas, eu até fiz uma indicação para coleta de sangue na casa do paciente. Sim. O cara está com dificuldade de se locomover, entendeu? De andar. Então tudo aí, tudo isso nós pensando na população, nesse paciente. E até hoje, já tem 2 anos e nada do prefeito dar uma solução, sancionar e dar uma resposta para a gente. Então, a gente fica triste porque nós temos a ideia sempre é a população em primeiro lugar. Uhum. E eu fico com esperança ainda que ele vai rever essa situação e vai sancionar esse encaminhamento aí, essa indicação legislativa aí que o Cascão pediu.
É, tem uma, eu acredito que seja uma... não sei se foi indicação, foi um projeto, você vai me tirar a dúvida agora, em que você propôs a presença de um diretor médico no hospital 24 horas. E como é que está isso? Como é
até
que
agora
foi?
Parado.
Até agora nada também.
Nada.
Foi um projeto ou foi uma indicação?
Foi indicação legislativa.
Indicação também, olha.
Entendeu? Eu estou na maternidade, tinha que ter um diretor 24 horas, no hospital também 24 horas, porque ali chega ali os parentes do paciente, vai na sala do diretor e vai saber realmente o que o paciente tem. Entendeu? Então... é mais uma opção que nós estamos dando para o executivo, ajudar a população. Mas, mais uma vez, ele não responde, não fala nada. E eu fico muito triste com isso. Eu fico esperançoso porque eu sei que vai ser quem vai ganhar a população. Eu acho difícil, Guto, todas as coisas que a gente está fazendo é em prol da população. E é demora do executivo para responder. E isso me deixa muito agoniado, porque eu pensei que estaria ajudando a população com rapidez, mas só que depende dele, e ele toda vez é isso. Eu trabalhei para ele, e ele não foi assim, parceiro meu na época que nós ganhamos. Então, tudo que eu pedi para ele, sempre tem uma barrigada aqui, uma barrigada lá. Então, vou até aproveitar e mandar um recado para ele. Prefeito, gratidão não prescreve, e muito menos tem tempo determinado. Entendeu? Então, o senhor pensa direitinho aí. O senhor não está fazendo de pirraça o que o Cascão está mandando. O senhor está prejudicando a população.
Bom, a gente está falando já de saúde, a gente começou a falar aí de saúde. Tem aí a fala de uma nova UPA, né? Tem até já recursos separados pelo Ministério da Saúde para a instalação de uma nova UPA aqui em Nova Friburgo. Isso sai mesmo?
Olha, eu fui dia 4 de junho, eu fui em Brasília junto com o deputado federal Luiz Lima. Uhum. Nós conversamos lá com o ministro da Saúde, Mandetta, e ficou acordado dessa UPA em Olaria, dependendo agora da prefeitura. Se eu não me engano, é 3 milhões e 100, uhum. 100 mil reais. Então, agora depende do prefeito aí arranjar o local. Estão dizendo que vai ser lá na Via Expressa, que é o melhor lugar. Então, Olaria é um bairro populoso. E eu estou torcendo...
Bem aquela região toda ali, né? Olaria, quando Cascatinha,
isso,
aquela área toda ali.
O Goto, dentro. Então eu tenho certeza que dessa vez vai sair. Então, está na mão do prefeito, para o prefeito aí mexer os pauzinhos dele, fazer o projetinho e botar essa nova UPA para ajudar a população lá de Olaria, que é um bairro muito populoso. Porque o que nós estamos fazendo? Nós estamos com ideia de botar posto 24 horas, nós estamos com ideia, nós fizemos aí, passei o atendimento dos postos de saúde, já que não vai ficar 24 horas, postos de saúde funcionam até 10 horas da noite, porque aquele cara que trabalha fica com medo de faltar o seu emprego, com medo de perder o serviço. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos
perderia tentando... um pouquinho daquele negócio de fila também, né? Acordar cedo, vai ficar
isso
na
aí.
Fila.
O cara pode marcou para o Cascão 7 horas da noite, lá no posto conselheiro. O Cascão chega em casa, toma um banho, toma um café e vai lá fazer a consulta. Que muitas das vezes as pessoas ficam com medo de perder o serviço, não se cuida e depois quando vê já está com a doença grave. Então, aí é prevenção. Então, por isso que nós fizemos essa indicação legislativa para os postos de saúde funcionar até 10 horas da noite. Eu acho que isso aí ajudaria muito a população.
Mas agora a gente está também com uma certa crise justamente nos nossos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, na Estratégia da Família, que já é um programa federal também, que já acabou com os mais médicos. Então agora a coisa já começa a ficar meio questionável. E a gente agora está também com um novo secretário de saúde, que já fez também um raio-x lá, um levantamento de todos os problemas que a gente está enfrentando no nosso hospital, que, volto a dizer, gerido pela municipalidade, mas ele é geral,
regional.
Ele é da nossa região toda,
isso,
né?
Aí.
Todas as cidades. E aí, como é que a gente fica agora com o novo secretário?
O novo secretário, eu quero dar para ele toda a sorte do mundo, um cara correto, um cara honesto, competente. Então, ele falou uma coisa que todos nós já sabemos, que falta gestão. Porque, Guto, você entra dentro do hospital, tem pessoas lá que estão lá 40 dias esperando um fio para operar, uma assim. Cirurgia, um negócio fácil, teoricamente, certo? Uhum. Então, se você tiver uma gestão, é o que eu falo. Você tem que chegar no hospital 7 horas da manhã, você tem que pegar lá a diretora do hospital, pegar 3 ou 4 pessoas, em leito. Vamos lá, Guto, paciente Cascão, paciente fulano, então fazer o raio-x de todos os pacientes, todos os dias, todos. Vai lá também no repouso masculino, repouso feminino, depois vão para a direção. Aí chama o médico, fala, olha só, esse aqui tem prioridade, esse aqui pode esperar um pouquinho.
Tipo de uma triagem.
Então, né? É, uma triagem, dá para fazer. Agora que não pode chegar lá, que tem assistente social, ela só fica só fazendo sabe o quê? Liberando para cafezinho, liberando para almoço, liberando para janta, é fichinha para isso, e para dar autorização para o acompanhante ficar com o paciente. Pera aí, é muito pouco. Todas as vezes que eu vou lá, eu não vejo essa pessoa. Eu nem sei quem é lá, quem é dentro do hospital lá, fala assim, essa aí é assistente social, esse que é o assistente social. Eu não sei, que eu não vejo ela lá. Toda vez que eu vou lá, a porta está fechada. Quer dizer, imagina a família, que desespero, que ele quer saber de alguma coisa e não consegue. Então, é o que o secretário falou. O que falta na saúde é gestão. Eu sei que saúde é uma pasta muito difícil, você vai enxugar gelo diariamente, mas espera aí, se você tiver um pouquinho de carinho, um pouquinho de querer saber o que realmente que você pode fazer na saúde, você consegue fazer. O que não pode é igual que eu cheguei num sábado lá, não tem pediatra. Falei, não tem pediatra? Aí falou, não, que o pediatra está aqui, só o pessoal que está internado. Aí eu tive que bater boca com o pediatra para ele atender lá 6 crianças. Aí depois fui saber que há 9 meses, sexta e sábado, não tem pediatra no hospital. Aí manda para a UPA, chegou na UPA, não tinha. Aí fui conversar com a enfermeira falou assim, não, mas isso aí é norma. Que norma é essa? Aí depois a enfermeira falou comigo assim, não, vereador, sabe o que acontece? Essas mães são engraçadas, elas querem trazer os seus filhos só de noite. Ué, eu não sabia não que doença tem horário. Entendeu? É nova especialidade aí, só à noite. Então nós vamos agora lançar uma nova especialidade aí na medicina, médico adivinhão, que ela vai olhar a criança ou o paciente e falar, você vai ficar doente tal dia, tal hora. Para com isso, cara. Você quer que é? É organização, não tem planejamento. É todo mundo que chega lá, conhece o secretário, a primeira coisa que faz é botar aquela mutueira de nomeado dele para abraçar os afilhados dele. O apadrinhado entra todo mundo. Entendeu? Não sabe se tem competência ou não para ficar naquele local. No dia que nós acabarmos com essa história de ficar indicação, para a pessoa entrar lá e não trabalhar, não saber o que está fazendo, nós temos que cortar. Entendeu? Porque nós temos que botar pessoas competentes para a saúde andar e até o município mesmo andar.
Até o outro dia eu estava lendo uma reportagem sobre essa questão, de que até o articulista fez uma pergunta, de um modo geral, não de Friburgo propriamente. Ele fez a seguinte pergunta, a saúde deve ser gerida pela política ou deve ser gerida pela humanização da coisa? Ou seja, a pessoa tem que ser humana ou a pessoa tem que ser política?
Eu acho que tem que ser humano, cara, porque esse negócio de política, hoje você está ali do lado do prefeito, se você não votar com ele, ele vai, manda os seus embora, aí manda outro, bota outro lá, tem que dizer, ele não quer saber se a pessoa é competente para aquele cargo, ele quer saber de voto. Então essa política está ultrapassada, o que nós temos que ser é ser humano dentro do hospital, em todos os lugares, tem que ter respeito com todos. E o que, que nós vemos? Tem gente que não quer trabalhar e quando você vai falar alguma coisa, a pessoa se altera, então isso é muito difícil para mim, para qualquer um que quer vir com carinho, com respeito com todas as pessoas que trabalham. Eu sempre fui assim e vou continuar sendo assim, sempre tendo respeito. Muitas das vezes pessoas faltou com respeito comigo, mas eu não paguei na mesma moeda, não. Sabe por quê? Porque meu pai me ensinou a ser um cara humano e ser um cara educado. Então a educação que meu pai me deu está de parabéns. Eu não tenho meu pai, vai fazer 20 anos. Se eu pudesse estar perto dele hoje, fala, pai, você me deu uma educação exemplar, parabéns.
O homem público que você é já mostra que o negócio foi sério lá no início, né? Na origem teve uma educação muito interessante.
O Guto, eu até me emociono, porque domingo é dia dos pais. Sim. Então se eu pudesse estar com meu pai mais uma vez, eu queria dar um beijo nele, um abraço, que eu sempre falei que eu amava ele e até hoje eu amo muito. Mas a educação que ele me deu, ser correto com as pessoas, não mentir, isso valeu a pena. Eu tenho certeza que eu e meus 6 irmãos, se pudesse chegar perto de Deus e agradecer a Deus pelo pai que nos deu. Não tem prêmio em loto, Mega Sena, que tenha mais valor do que meu pai para mim. Meu pai foi tudo e é tudo. Eu estou na vida pública, se amanhã eu não ganhar, eu tenho certeza que eu vou andar de cabeça erguida pela cidade, que eu nunca fiz mal para ninguém e não vou fazer. Eu não faço, isso é meu.
Tá certo, sim. Bom, a gente estava falando dessa questão da saúde, principalmente que o novo secretário, após um estudo feito no próprio hospital, falou dessa questão da gestão. Mas a gente tem uma parte burocrática que também atrapalha muito, que é, no caso, que envolve essa parte das licitações. E aí a gente vê falta de insumos, de medicamentos, enfim, até de próprio equipamento. Mas é possível dar um jeito nisso?
Claro que é, se você botasse...
Através do planejamento.
Planejamento, né? Se você informatizasse a rede, também, você saberia de quantos remédios tem, gente. Olha só, hoje nós temos o código de barra em qualquer remédio. Sim. Então você pode comprar ali, a enfermeira chegou lá, pegou lá o remédio. Então vai botar o código de barra ali, ela levou, então ela vai dar conta daquele remédio que ela põe para aquele paciente. Então o paciente vai receber, você hoje chega num laboratório para fazer uns exames, a pessoa, posso tirar uma foto sua? Para saber que você está fazendo aquele exame. Então legal, então você tem como hoje você saber aonde que está todos os remédios, os medicamentos. Então tudo com código de barra. Então isso é planejamento. Então primeira coisa, tem que informatizar. Se você tivesse informatizado toda a rede, tranquilo. Por exemplo, Cascão, quando é conselheiro. Cascão chegou lá, fez um exame de sangue. No dia que o Cascão entrar dentro do hospital, ali na urgência do hospital, o médico vai digitar e vai saber o que o Cascão tem, se o Cascão tem diabetes, se o Cascão tem pressão alta, o que o Cascão toma. Então, isso é informatização. Então, eu preferia informatizar tudo, a saúde toda, do que fazer certas coisas que você vê que o dinheiro vai sumir e não vai ter bom resultado.
Uma boa coisa que você está mencionando dessa questão da rede, porque, por exemplo teu mesmo, né? Você mora em Conselheiro. Mas se você estiver em Olaria, se sentir mal, passar no posto,
vai saber.
Acessando ali o teu nome, o teu número não tal, sabe. Já sabe como sabe. É. Hoje já não teria
não
essa
tem.
Condição.
Você vê lá, sentado dentro do hospital, você vê a pessoa lá em caderno ainda, fazendo ficha. Brincadeira. Então, o que a gente é? Não, assim, você faz o sistema, você vai beneficiar toda a população friburguense e os médicos vão saber realmente o que o paciente tem. Então, agora, prefere o quê? Fazer outras coisas que nomeação, isso, aquilo, e não resolve nada. Hoje, nós temos que pegar, gente. Eu escuto assim, nós somos única, somos das poucas prefeituras que está com salário em dia. Não faz mais do que obrigação, porque a população está pagando os impostos. Estão pagando os impostos em dia. Estão arrecadando mais. Espera aí, se estão arrecadando mais, eu tenho que fazer meu papel de gestor, gerenciar bem esse dinheiro, porque isso aqui é o dinheiro da população, não é meu. Isso que nós queremos que o prefeito faça.
Bom, falando em pagamento aí, de impostos e tudo mais, nós temos a questão da iluminação pública, que a gente paga a taxa. Como munícipe, a gente paga a taxa, porém ainda tem lugares, locais, regiões que estão sem iluminação.
Isso, mais uma vez, para mim é uma vergonha, porque você não precisava nem terceirizar. Porque eu acabei de falar, tem código de barra, você poderia montar uma oficina, um lugar específico dentro da prefeitura, e você mesmo gerava emprego para os moradores de Nova Friburgo, e você faria o que, Guto? Você hoje pegasse uma lâmpada. Você tinha que dar conta, porque é código de barra, botei no poste tal. Então dá para gerenciar. Porque depois que passou a fazer, tem terceirização. Todo mundo quer terceirizar. Porque acho que tira das costas, então aí tem essa mutueira aí de empresa que não tem bons antecedentes e consegue ganhar a licitação. Eu queria saber como é que consegue fazer isso. Eu queria saber como é que façam isso. Hoje nós estamos lá com a Global, está lá dentro lá do Raul Sertã. Por que o município não tomou frente daquilo ali? Você acha que não dava para tomar conta? Claro que dá. Porque o cara que é competente, ele tem que checar de um limão, ele tem que fazer uma limonada.
Bom, estamos aqui conversando com o vereador Cascão do Povo e vamos agora conversar com o vereador Alexandre Cruz, que é o presidente da Casa Legislativa, está na linha para falar conosco.
Mensagem do presidente.
Vereador Alexandre Cruz, boa tarde.
Boa tarde, Guto. Boa tarde, o querido vereador Cascão. Um abraço muito especial aí a todos da rádio, cumprimentando o Paulinho da Técnica, eu cumprimento a todos da rádio.
Ontem, moção especial de louvor pelos 50 anos, né? Da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Nova Friburgo.
Olha, Guto, a gente sabe que sem os engenheiros e arquitetos não se há projetos, né? É lamentável até o que Nova Friburgo tem passado ultimamente. O Cascão falou agora há pouco aí, tem que fazer do limão uma limonada, é pura verdade. E a gente fica numa expectativa muito grande quando uma associação dessas completa 50 anos, né? E ainda com 3 ou 4 fundadores da entidade vivos. Então o que a Câmara simplesmente fez foi dar aí a eles o que é de direito. Uma pequena e singela homenagem, agradecendo e reconhecendo todo o trabalho realizado por eles ao longo desses 50 anos.
Essa associação também representa não só os engenheiros e arquitetos, mas representa também o desenvolvimento da nossa cidade com as construções, enfim, através dos anos.
Sem dúvida nenhuma.
Informações sobre a licitação da TV Câmara?
Graças a Deus, nós ontem acabamos de informar, temos a certeza ontem, o Tribunal de Contas do Estado deu parecer favorável mais uma vez. Esperamos que corra tudo bem dessa vez e que a gente possa, no dia 27, estar aí com tudo em dia, realizando a licitação e após os 5 dias que determina a lei, Acredito que após esses 5 dias de cara que ocorre, para que se haja alguma impugnação, eu espero em Deus que não haja, aí na próxima terça-feira, após os 5 dias do dia 27, já teremos a TV Câmara no ar.
Muito bem, dia 27, essa licitação vai ser aberta ao público? Como é?
Aberta, eu convidei os vereadores ontem, aqueles que desejarem participar, não só os empresários do ramo de TV, mas toda a população é convidada a participar e ver a lisura que é feita esse contrato, já que é um contrato grande, um contrato importante da Câmara Municipal.
Dia 27, a partir das 2
das
da tarde?
Das 14 horas.
Às 14 horas, lá na Câmara.
Pois não.
Muito bem. Bom, hoje nós temos uma audiência pública, logo mais, sobre violência.
Eu pedi desculpa, vereadora, eu vim até despachar, mas eu não estou podendo pegar friais, então logo eu não estarei presente, mas desejando que corra tudo bem, estarei lá com o representante da assessoria para acompanhar o trabalho da vereadora Wanderlei.
Novidades para as próximas sessões?
Nós estamos caminhando aí com a agenda em dia, Deus quiser, caminhando aí para esse segundo semestre, trabalhar como fizemos no primeiro e, de fato, resgatar a autoestima do povo junto à Câmara Municipal.
Muito bem. Alexandre, muito obrigado pela sua participação.
Obrigado a você, um grande abraço aí ao Cascão, fiquem todos com Deus, excelente quarta-feira.
Tá, o vereador vai falar contigo.
Eu quero mandar um abraço aí pro presidente, pela sua competência, pelo seu carinho com todos nós. Então, ele sempre fala que nós somos 20 filhos dele, tem sempre uns rebeldes. Mas, Alexandre, eu falo para todo mundo onde que eu vou, cara. Eu tinha outra impressão sua, mas quando eu comecei a conviver com você, que cara legal, cara. Você pode ter certeza que você ganhou um amigo, esse amigo é aqui, independente de política. Eu gosto muito de você, você é um cara muito do bem.
Eu te agradeço, querido, parabenizo pelo belo trabalho que você está fazendo à frente aí do seu mandato, mas posso te assegurar com toda certeza que você está entre os filhos bons, não está entre os arteiros, não. Então, tenho uma consideração muito grande, carinho por você, pelo seu trabalho, por tudo que você representa para a Câmara e para a cidade. Minha admiração, meu respeito e gratidão pelo carinho de sempre.
Um abraço, amigão.
Um abraço, querido.
Alexandre, obrigado então por sua participação hoje no Rádio Câmara.
Um abraço a todos aí, um beijo no coração.
Melhoras, tá?
Obrigado, querido.
Valeu, um abraço.
Obrigado.
0800 022 2241. É a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo em linha direta com a população. Ligue 0800 022 2241. Ligação gratuita.
Tivemos agora a participação do vereador Alexandre Cruz, presidente da Casa Legislativa. Estamos aqui com o vereador Cascão do Povo. E a gente estava falando sobre saúde, falamos várias situações, principalmente essa questão que envolve licitação. Eu já dou até uma pulada aqui na minha pauta para falar a respeito da concessão de transporte público, que ontem na tribuna o vereador Nami Nassif apresentou uma informação, trouxe uma informação para a gente que merece a gente ter muito cuidado e abrir bastante o olho em relação a isso, que existem documentos em atraso da atual
Nova FAO, da empresa.
A atual empresa, né? Impossibilitando assim a participação dela nessa licitação. Tem que ficar de olho nisso.
Eu
né?
sei disso porque nós fizemos uma reunião lá na Câmara, então os próprios donos lá da FAO falaram que estão devendo lá, não pagaram um imposto aí. Uhum. Falou que estão dependendo, falou que a prefeitura também está devendo eles, então estão um balaio de gato danado. Isso aí.
Não voa, tal,
então nós temos que apurar realmente isso tudo aí. Guto, se uma empresa estiver ilegal, ela não pode concorrer. Hoje, tive uma informação que está tendo lá licitação para a UPA, então tem empresa também lá na UPA que está ilegal e deram aval. Então, nós somos os fiscais do povo, então se essas empresas, e se principalmente a empresa que ganhar, estiver ilegal, ela não vai tomar posse não, cara. Porque nós vamos aonde que tivermos para defender a população. Se já está ilegal, cara, não pode.
Pois é, essa questão da licitação, quem toma conta disso?
Eu não sei, cara. Eu acho que
porque
o cara vai assim...
É estranho, como é que pode? Se o camarada...
Está ilegal e ganha. Eu não entendo isso, eu queria entender
não
isso.
Com a documentação em dia, como vai participar, né?
Eu não
já
entendo.
Tem cara de participar, é complicado também.
Não, e aqui pior é eu ganhar. Isso que eu acho pior. Porque você vê, ó, nós fomos lá, eu fui lá em Brasília dia 4 de junho. Aí eu falei na minha entrevista lá, ó, estou levando quase 3 milhões de emenda para Friburgo. Então, o deputado Luiz Lima trouxe 2 milhões e 100, ele fez uma coisa inédita que eu jamais vi qualquer político fazer, pegar os 21 vereadores para assinar e destinar para onde ia esses 2 milhões e 100. Nós se reunimos
Legal,
e vamos comprar ambulância, vamos comprar aquelas cadeiras lá para os acompanhantes dentro do Raul, porque o pessoal fica naquela cadeira, aquela cadeira arrebenta.
Acaba com a coluna.
Porque eu fiquei com meu pai lá 60 dias naquela cadeira. Nossa, eu pedi a Deus para clarear logo o dia que eu não aguentava sentar. Mas para meu pai faria tudo de novo. Ficasse lá 5 anos, eu faria. Entendeu? Eu faria, estou falando aqui de coração, porque meu pai foi muito bom para mim. Então, pensando nessas pessoas, nós fizemos uma reunião, os vereadores, e nós fizemos essa indicação. Além disso, o deputado Luiz Lima me deu R$200 mil para o vereador Cascão para lhe destinar aonde que seria legal na saúde. Então, eu destinei para comprar uma ambulância para o posto de conselheiro, mas não sei se posso destinar direto para lá. Mas vai chegar uma ambulância nova com R$200 mil que ele me deu.
Que legal.
Meu nome, tá? Então, eu fico muito contente. Eu, com 2 anos e 6 meses de mandato, já trouxe recursos. Então, eu fico muito feliz que nosso mandato está indo assim, devagarzinho, mas já a gente está caminhando. Isso é legal. Não adianta aquele cara acelerar e chegar lá na frente e não ter fôlego.
É só que deixa eu te falar uma coisinha. É, até nossa população ouvir. Você está de mandato, está fazendo, mas fora de mandato você já vem realizando muitas coisas. Que a gente tem noção, a gente tem conhecimento.
É legal.
Né?
Legal,
e não faz alarde, é muito interessante isso também, né?
Nós não queremos fazer isso. Então, a nossa proposta é sempre ajudar, fazer o bem, não precisa falar que nós estamos fazendo.
Não precisa fazer propaganda, é só fazer
isso aí.
Que ele vem, né?
E também outra coisa, eu sou aquele cara que eu sempre ajudei e continuo fazendo o que eu posso e deixo bem claro para as pessoas que eu ajudo. Você não tem um compromisso de votar no Cascão. Você vota, você vai analisar, vota se quiser. Eu não sou aquela pessoa que eu vou ajudar e amarrar a pessoa. A pessoa tem que votar em mim. Pode perguntar todas as pessoas que eu ajudo. Eu não faço isso. Eu faço de coração. Até a gente fala assim, pô, mas você não tinha que fazer isso. Não, eu tenho que fazer do meu jeito. E é assim que eu ganhei e é assim que eu quero continuar fazendo. Legal. Entendeu? E eu agora, em outubro, agora vou voltar em Brasília, Guto. Estou tentando arranjar um amigo meu. Ele até passou aqui uma mensagem para mim, o Giovanni Carreiro, que é o arquiteto. Eu quero ver se ele possa ter possibilidade de ir comigo até lá no posto de conselheiro para ele visualizar o que nós podemos fazer
para melhorar.
Porque o posto de conselheiro está ultrapassado. O que nós vamos tentar fazer? Tentar fazer um projetinho para melhorar, fazer um primeiro andar, segundo andar, para dar conforto às pessoas que procuram o posto de conselheiro. Então, ali ele vai fazer.
Todos aqueles
pega. Então você vê lá.
Bairros ali que fazem parte.
É, você vê hoje no Terra Nova 12 mil moradores. Então, como é que vai ter só um posto? Aquele posto já está sucateado, está ultrapassado. Então, nós vamos fazer o quê? Tentar melhorar. E se Deus quiser, eu sempre falo, Deus é muito bom comigo. E as coisas que eu boto a mão, a gente consegue sempre andar com as coisas.
Que legal.
Então, Deus assim me responde numa rapidez tão grande, tão hora que eu falo assim: será que eu mereço tanto? Mas é porque a gente faz com carinho, cara.
Pois é.
E com amor ao próximo. Isso com certeza.
É toda gentileza que gera gentileza, bondade que gera bondade.
Isso
é
aí.
Assim, né?
Você nunca vai.
Traz o do amor também.
Você nunca vai me ver passando por cima de ninguém para eu chegar naquela porta ali. Eu tenho que atropelar. Nunca fiz isso, nunca vou fazer. Eu quero ser sempre aquele cara que vai fazer aquela ponte de ajudar o próximo, mas não preciso falar assim. Eu fui lá e fiz. Então muita gente fica assustada. Você não quer falar? Eu falei, não quero. Então, nós temos ações, nós temos um trabalho social aí para 200 pessoas. Ninguém sabe onde que é, como nós fazemos e a gente continua fazendo.
Legal.
E as próprias pessoas sabem que a gente, aquelas pessoas que cuidam desses projetos, falam assim, nós temos nosso compromisso. O meu nome não pode aparecer.
Que legal.
Sabe por quê, Guto? Porque na maioria das vezes são os empresários que me ajudam, então eu não posso levar a fama do negócio que eu só sou a ponte. Isso que eu gosto de fazer e eu tenho que ser assim, tenho que ser claro nas minhas coisas. Isso eu sou. Eu não gosto de mentiras. A Tati trabalha comigo, sabe muito bem disso.
A Tati está aqui com a gente.
É uma honra para mim ela ser minha assessora. Então ela me puxa minha orelha.
Elite,
mas
né?
Bem, ué.
Elite.
Mas eu, graças a Deus, eu tenho uma assessoria muito boa. Quando eu tive que tirar 2, eu fiquei muito triste. Porque eu penso que aquela pessoa não vai poder levar um pão para casa. Se ela fez prestação, como ela vai pagar? Mas o Ministério Público pediu, tive que mandar 2 pessoas embora. Eu fiquei com meu coração cortado. Mas eu tive que fazer.
Bom, você mencionou aí Terra Nova. Eu tenho colocado na minha pauta aqui, porque Terra Nova segue. A gente tem aí uns 5, 6 anos de Terra Nova, por aí, não é?
Por aí.
Bom, a gente tem o Terra Nova e segue como um novo bairro, porém, totalmente sem estrutura nenhuma. Escola, creche, a gente falou aí do posto de saúde, enfim. É, foi prometida exaustão, porém até agora não tem nada.
Você sabe o que mais me assusta nisso tudo, Guto? Olha só, vamos supor que se eu fosse aí na época o governador. Então eu vou botar lá, vou fazer aqueles apartamentos para entregar para a população. O que eu tenho que pensar? Eu tenho que entregar com uma creche, eu tenho que entregar com uma escola, eu tenho que entregar com um posto de saúde. Enquanto eu não fizer isso, porque tem lugar lá, eu não vou entregar os apartamentos.
Agora, são 12 mil pessoas, não é isso?
12 mil. Então, você só entregar para ganhar voto, quer dizer, só jogar lá, se eu dei o apartamento, eles agora se viram. Não, gente, você tem que dar estrutura para a população. Porque a população não é só na hora que você sobe no morro, você bate nas costas para pedir voto, não. A população é igual a você, ela passa por dificuldade todos os dias. Então, o que nós temos que fazer, pelo menos o mínimo, é dar dignidade a esses moradores que não foi feito na Terra Nova e aproveitar que sexta-feira nós vamos começar a fazer uma ação lá do deputado Luiz Lima, tá? Passaporte para Vitória. Então vai ter dentista, vai ter pediatra, vai ter uma ação na Galton. Nós estamos querendo fazer 40 em 40 dias uma ação lá na Terra Nova. O que não foi feito lá atrás,
todos os serviços.
Todo serviço. Vai ter serviço, vai ter dentário, vai ter brinquedo para as crianças, vai ter você que está com problema na justiça, vai ter um advogado para te orientar. Então, nós vamos fazer uma ação conjunta para beneficiar a população de Terra Nova. Então, dá para fazer? Dá. É só querer.
Bom, foi anunciada uma greve da educação para amanhã, nessa quinta-feira aí, dia 8 de agosto. Já enfrentaremos mais uma.
É, até ontem nós até debatemos um pouco lá na Câmara em relação, porque veio para nós lá, para a gente dar um aumento para os professores, então, mas só que os auxiliares não foi contemplado. Então aí a gente tem que ver o que, que nós podemos fazer, porque isso tudo, Guto, é uma engrenagem. O professor, para chegar na sala de aula, tem que estar tudo limpinho. Então quem limpa quem? São os auxiliares. As crianças têm que chegar lá e almoçar, ter o seu lanchinho lá, sua merenda na escola. Precisa de quem? Os auxiliares. Sim. As crianças precisam ir no banheiro. O banheiro tem que estar limpo, quem limpa os auxiliares. Então isso é um tudo, isso é um conjunto, isso é uma engrenagem. Então quando nós vamos fazer essas situações, nós temos que pensar num tudo. Espera aí, nós temos que dar um pouquinho para cada um pouquinho para o professor esse valor, e os auxiliares também, porque eu também ficaria na mesma situação dos auxiliares. Poxa, eu também trabalho, eu não vou ganhar aumento? E geralmente tem gente aí que não está ganhando nenhum salário mínimo. Isso é um absurdo que acontece aqui. Eu acho que tinha que fazer o seguinte, nós tínhamos que trocar de papel antes de, sei lá, botar o executivo no lugar dessas pessoas que ganham salário mínimo para ver se ele consegue passar um mês. Ele não consegue passar 5 dias, tenho certeza disso. Você vê que sofrimento dessas pessoas que trabalham e não ganham nenhum salário mínimo. Isso é uma vergonha.
Complicado. Bom, em relação a, também às obras das escolas, né? Tem umas escolas que estão tendo obras que estão meio que paradas, mas voltando mais ou menos. Exemplo lá, Lafayette Bravo, né? Lá em cima.
Lá no Alto Floresta.
Isso, Floresta. Né?
Eu moro lá perto.
Começou, parou e agora parece que veio mesmo com vontade. Tem algumas aí até que foram faladas da Odete Pena Muniz, que tem que estar precisando de uma reforma. E até mesmo teve um vereador que falou de um projeto, né, para que houvesse essa manutenção, fosse criada uma comissão para estar sempre fazendo essa manutenção nas escolas, que é uma necessidade grande.
Mas é isso que eu te falo. É igual aquele cara que quer abraçar o mundo de uma vez só. Não é assim que se faz, não é mais na administração. Eu não sou gestor, mas eu penso bem diferente. Então vamos sentar lá no Lafayette. Acabou o Lafayette, vamos para outro lugar.
Fazer mutirão, né?
Mutirão. Isso aí, todos lá. Todo mundo, quer todo mundo lá.
E faz, só sai de lá quando
tiver pronto. Acabou. Agora vamos fazer agora, ó. Outra etapa. Eu tenho ali a escola do São Jorge, está lá. 600 crianças, está parada. Gente.
Também, São Jorge.
Espera aí, 26 milhões que nós liberamos lá. Espera aí. Eu vou botar isso aqui na saúde e na educação. Porque todo mundo, na hora da eleição, o pessoal executivo, olha, vou melhorar a saúde e a educação, meu carro-chefe. Mentira. Eu quero ver qual é o cara que vai se candidatar a ser o gestor, se ele vai lá no cartório, ele bota lá 10 projetos dele aqui. Se ele, em 2 anos, cumprir a metade, ele renuncia o cargo. Não vai. É enganar a população. Isso tinha que mudar. Você vai ser gestor? Então tá bom. Olha aqui, você bota 10 projetos aí. Em 2 anos, se você não cumprir, você perde o mandato. Aí ia ser um negócio mais sério e ter responsabilidade. Porque eu vi ele muitas das vezes, tá ali, vamos botar asfalto. Aí botava o asfalto lá, Aí quando chegava sexta-feira, ih, fulano tal pediu, que é perto da casa dele, meu amigo, tirava a máquina de lá, levava, atravessava a cidade inteira para fazer ali 50 metros de asfalto, porque era amigo de fulano. Então, aí depois tinha que voltar tudo para lá. Quer dizer, não acabou nenhuma coisa e nem outra. Você vê, a ciclovia, cara, é uma piada. Eu fui ali com a minha assessora, nós fomos lá, rachadura, Guto, eu não sou engenheiro, não preciso nem ser engenheiro para ver. Isso, aquilo ali é de péssima qualidade. Gente, não tem ninguém da prefeitura para estar ali. Peraí, o secretário de obra ali, o subsecretário, tinha que estar lá, mas assim, peraí, chama o engenheiro da prefeitura, fala assim, ó, porque o subsecretário lá de obra não é engenheiro, mas ele pode chamar o engenheiro da prefeitura e ir lá e falar, nossa, essa obra aqui não dá. Aí tem poste lá. Aí botaram agora uma estaca lá. Botaram uma estaca lá. Entendeu? Então você vê assim, imagina só. Vamos imaginarmos aqui. Um cadeirante para passar ali. Cadê a rampa de sensibilidade que não tem? Uma mãe com um carrinho de bebê. Vai passar onde? Ainda pior. Né? Fizeram um recuo ali, um negócio. Outro que não existe. Primeira coisa que tinha que fazer. Olha, nós vamos pegar ali. Nós vamos murar. Vamos concretar ali o rio ali. Vamos puxar para dentro um pouco. Vamos aumentar. Porque se vier uma chuva ali, não, está concretado, está tudo certinho. Imagina só se der aquela chuva igual que dá aí, de vez em quando aí. Leva tudo, leva aquele barranco, aí cai tudo ali, que perto do Sesc ali, ali para baixo era tudo cair. Aí caía, estava tudo caído ali. Aí fizeram uma obrazinha lá para enganar. Aí tá, imagina se der uma chuva, aquilo vai cair, gente. Gente, nós estamos falando em quê? Em R$ 999 mil, que é o dinheiro da população. É um dinheiro que eu autorizei para fazer obra para a cidade. Se hoje viesse para a Câmara, com esse projeto que está ali, porque na hora lá mostraram outro projeto para nós, principalmente para mim, porque eu falei, não, eu não vou votar contra a população, eu vou votar a favor. Eu jamais teria votado, jamais. Peço perdão aí à população, porque eu também fui enganado igual a vocês. Entendeu? Gente, com R$ 999 mil, eu tenho certeza que você faria uma obra ali super, super bem. Você fazia uma obra ali, você fala assim, caramba, que obra bonita, hein? Ficou bom. Porque olha só, pessoas ali andando de bicicleta ali, quer dizer, para a saúde, o cara ia trabalhar, em vez de até ajudar no trânsito, em vez do cara de carro, o cara de bicicleta. Quer dizer, agora fazer uma obra daquela ali, ainda falar que aquilo é obra, é ciclovia, tá de brincadeira. Tá de brincadeira comigo. Comigo e com a população friburguense. Porque esse dinheiro é nosso. Prefeito, olha só, o povo acorda 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, para trabalhar, para levar o sustento para casa e para pagar os impostos. Esses impostos que ele paga com essa dificuldade que qualquer morador está pagando, é para o senhor reverter em quê? Em melhorias para a cidade. É o que não está acontecendo. A pessoa está pagando imposto e o dinheiro está indo para o ralo. Quer dizer, bota um pouquinho a mão na consciência, prefeito. O senhor tem agora mais 1 ano e 4 meses aí pela frente. Vamos lá, o que eu posso fazer? O hospital lá, o segundo andar, está precisando de... O senhor reforma aquilo ali. Então o senhor tem que reformar. Esquece eleição. Primeiro o senhor tem que fazer uma gestão muito boa para ficar ruim. Muito boa. O senhor tem que ter uma gestão mais excepcional para a gente falar, agora está ruim. Porque não tenho palavras, não tem como falar, não tem dizeres para falar como é que está a sua administração. Entendeu? Agora quem está do seu lado aí também é culpado, porque esses caras que estão do seu lado, duvido que não chegue para o senhor, não, tá bom, tá bom, tá bom nada, prefeito. Eu vou te falar um negócio aqui, por bem do senhor, esquece a reeleição, esquece, porque o senhor já está na história, o senhor já tem mais de 94% de rejeição, ninguém quer saber do senhor. Quer dizer, fico triste porque vamos separar o político da pessoa, o Renato Bravo. Eu fico com pena, porque eu entrei em casa, pedi voto, falei, vai melhorar, principalmente em conselheiro. E a gente não está vendo nada disso, a cidade está toda abandonada, está toda largada, estão fazendo coisas que me assustam. Você vê, nós temos que alavancar o turismo, então um turista veio aqui, largou o carro lá, que ele não viu a placa, foi um carro alugado e gastou R$ 1.500 para retirar o carro que tinha alocado na localeza. Esse turista nunca mais volta. Esse turista vai fazer o boca a boca para nunca mais vir aqui em Friburgo. Friburgo daqui a pouquinho está igual no Niterói. Vai em Friburgo e ganha uma multa. É isso que o senhor quer para a cidade? Nós queremos uma cidade que venha um turista, que gera emprego, que deixa dinheiro aqui e para a gente alavancar na nossa cidade. É o que nesse momento não está acontecendo, prefeito. Independente de qualquer coisa, de qualquer lado. Hoje eu estou num lado, o senhor está no outro. Nós não podemos caminhar junto. Mas sempre eu pensei na população, em todos os momentos. Em todos os momentos eu pensei na população. E sempre falei com o senhor, prefeito, faz assim, que a população precisa, faz assim. Entrou no ouvido e saiu no outro. Mas a prerrogativa é do senhor. O senhor queria comandar do seu jeito. Beleza. Talvez o Cascão estava errado. Mas graças a Deus eu não estava errado em momento algum. Porque o que me entristece é ver a população sofrendo e sem esperança no futuro. Do jeito que está, muita gente está perdendo a esperança. Mas vamos esperando que vem. O Papai do Céu vai clarear a mente de todos nós, da população. E nós vamos, se Deus quiser, dar um passo aí para ajudar essa população tão sofrida que está nesse momento aí, clamando a Deus um milagre para poder sorrir. Porque hoje nós não vemos cidadãos sorrir na situação que está aqui. Em qualquer lugar que você vai, nossa senhora, nossa, minha cidade está ruim, está largada, abandonada. Então, é a hora do senhor dar um soco nessa mesa aí e botar todos os secretários para trabalharem mesmo para a população.
Bom, Cachão, muito obrigado pela sua participação. Foi muito esclarecedor as informações trazidas aqui, os esclarecimentos dados para a nossa população. Obrigado pela sua presença aqui no Rádio Câmara de hoje.
Obrigado, Guto. Todas as vezes que você me chamar, estarei aqui. Domingo é dia dos pais. Eu quero falar aqui com duas pessoas que não estão entre nós mais, que é o meu sogro. Então, ele, quando eu comecei a namorar minha esposa, eu passei por bastante dificuldade. Tinha dia que eu não tinha dinheiro para comprar um pão, um leite, ele me dava o dinheiro e pedia para mim ficar quieto, não comentar isso com ninguém. Então, isso mexeu comigo. Então, domingo, eu também sinto falta dele. E domingo também eu sinto muita falta do meu pai. Pai, obrigado por tudo. Obrigado por sua... ter feito esse cara um homem, um cara correto, honesto. Não é qualidade, é um dever. E eu penso assim, você sempre assim. Se um dia tiver a reencarnação, eu vou pedir para Deus, deixa eu ser filho do meu pai de novo, independente do que ele vier a ser na vida. Mas o respeito e o carinho que eu tenho para meu pai está sempre no meu peito. E pai, pode ter certeza, nunca, mas nunca vou fazer qualquer coisa errada. Malacutaia, roubar, para levar vantagem, nunca. Isso eu não vou. E peço a Deus que a minha filha siga o mesmo caminho. Tenho certeza que ela vai seguir. Desculpa.
Ah, que isso.
Tá? Obrigado. Tá e feliz Dia dos Pais domingo para todos. Para todos. Que Papai do Céu continue abençoando todos com bastante saúde. Isso que eu espero. Um abraço.
Também outro abraço para você. Bom, essas palavras suas aí só trazem algumas palavras na nossa mente. Gratidão, devoção, né? E carinho que você teve do seu pai e com certeza você está dando para sua filha também. E você é um ser humano exemplar. Né? Continue nessa.
Obrigado, certo?
Obrigado, Tati, também pela sua presença aqui com a gente no Rádio Câmara de hoje.
0800 022 2241 é a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo em linha direta com a população. Ligue 0800 022 2241. Ligação gratuita. Na sessão desta terça-feira, na ordem do dia, requerimento de informação de autoria do vereador Norival com o Executivo Municipal, requerendo informações sobre as obras em andamento nas unidades escolares do município.
Constantemente tenho recebido em nosso gabinete diretoras, professoras, pais de alunos que nos procuram ansiosos, angustiados, aflitos, preocupados. Quando não nos procuram, procuram também o Conselho Municipal de Educação, onde também tenho atuado bastante. E lá também tenho presenciado. Isso motivou para que apresentasse no requerimento de informação. Aqui nessa casa mesmo, tenho observado diversas ações, diversos vereadores, vereador Marcinho Alves, com a luta com a questão da escola municipal Lafayette Brau Filho, vereador Wellington Moreira, teve até audiência pública nessa casa para tratar da escola Maximília Falck, o vereador Johnny Maico presidiu a audiência pública para tratar da unidade João Batista Faria na Vilagem, aquela eterna obra, entre outros que vêm lutando. A escola municipal Juscelino Kubitschek, em Varginha, o Odete Pena Muniz, a escola municipal Padre Rafael, a CEMEI, a creche municipal lá do bairro Rui Sanglar, enfim. E nós sabemos que essas crianças alocadas em outros espaços, que não o seu espaço de origem, isso provoca vários transtornos. Os pais precisam se deslocar para levar suas crianças. Esses prédios improvisados, muitas das vezes, será que tem um espaço para desenvolvimento da educação física adequado? Então fica aqui essas indagações e pesquisam, comprovam que o bom desempenho pedagógico depende de estarem bem alocados, bem instalados. E esse requerimento de informação se torna importante porque, de base dessas informações, detalhadamente, poderemos cobrar as devidas providências. E aí o requerimento de informação, com as devidas informações, detalhadamente, se torna um instrumento importante porque trará o raio-x dessas unidades com problema para as devidas intervenções. Muito obrigado e peço aos pares que votem favorável. Boa noite.
O requerimento de informação foi aprovado por unanimidade. Requerimento de informação de autoria do vereador professor Pierre com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca do repasse de ICMS Verde.
Município de Nova Friburgo, como dizia o prefeito Heródoto, saudoso prefeito Heródoto Bento de Mello, era uma cidade-parque. Na concepção do verde, que assim ele via. E me preocupa deveras, porque o município não está cumprindo a lei orgânica. Nós já aprovamos a indicação legislativa ditando o percentual sugerido ao executivo. Ele pode mexer, ele pode ajustar a indicação, mas está provocando, instando o executivo a cumprir a lei orgânica municipal, que estabelece que ele tenha que pegar parte desse recurso de repasse do Estado e aplicar nas ações de conservação do meio ambiente. E por que que eu digo isso? Quanto mais houver investimento no meio ambiente, maior o número de recursos que o município recebe. E ele retroalimenta, de modo que, se ele investir pesado na educação ambiental, nas ações de meio ambiente, ele vai aumentar absurdamente o recurso, de modo que depois o percentual praticamente não vai mais interferir, porque vai aumentar o recurso e ele vai poder usar isso até em outras áreas. Mas o meio ambiente vai estar protegido. Aí eu quero detalhamento da aplicação desse recurso. Eu quero saber quanto a prefeitura empregou em 2017, quanto empregou em 2018, quanto empregou em 2019, o percentual respectivo de cada ano, a arrecadação do ICMS verde, que a gente precisa da casa dos milhões, vereador Cascão, dos milhões. E para onde vai esse dinheiro? Que eu quero também aqui saber para onde vai o dinheiro quando não é aplicado no meio ambiente. Eu peço, inclusive, aqui os projetos de atividade do orçamento, para onde tem remanejamento da verba do ICMS Verde. Ontem, eu recebi aqui no gabinete como é salutar receber o cidadão, a cidadã consciente, que não vem olhar o umbigo, mas vem olhar o interesse coletivo. E olha assim, vereador, eu vim te procurar, porque eu te vi na televisão, porque eu vi que o senhor tem um compromisso com a cidade. E eu venho como cidadã também compromissada com a minha cidade. Olha, eu moro em determinado local que eu estou vendo eucaliptos. E o que que acontece? Vai lá, é uma limpa de eucalipto. Planta uma limpa, planta uma limpa. E eu falei com ela, olha, no ano de 2017 eu fiz um requerimento de informação quando estava na Secretaria-Geral o senhor Bruno Vilas Boas, pedindo informações sobre as 200 mil mudas, sobre a recuperação do bioma da Mata Atlântica, que a Lei Orgânica também trata sobre isso, a Novel. Antes da Lei Orgânica ser compilada, nova, já tinha essa preocupação deste vereador. E ela, muito preocupada, como foi a minha preocupação à época, porque áreas degradadas do município, por total devastação da mata nativa, para poder colocar plantio de eucalipto. Aí vai o eucalipto, mesmo sendo exótico, ele acaba se tornando nativo, entre aspas. Um falso nativo, mas ele está ali. Aí vai para quê? O interesse econômico de sair ripando e deixar a área desprotegida. Ela veio preocupada dizendo, eu estou preocupado, se der uma chuva na cidade vai ser a nova tragédia de novo. E a cidade não está preparada para isso. E ela veio sinalizar, reforçar a preocupação que o requerimento está trazendo. Como que há um olhar, eu não vou generalizar não, porque tem gente dentro da prefeitura muito compromissada com o meio ambiente, mas eu não consigo ver isso dentro de um entendimento holístico na prefeitura, o que deveria ser. E eu não quero que aconteça de novo na minha cidade. Eu não quero que vidas sejam ceifadas. E esse é o pensamento da cidadã que esteve aqui comigo ontem e tenho certeza que representando a muitos nessa preocupação.
O requerimento de informação foi aprovado por unanimidade. Dentro das proposições, indicação legislativa de autoria do vereador Dr. Luiz Fernando, que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo prefeito para que encaminhe a esta casa projeto de lei que disponha sobre a regulamentação dos portais nas entradas do município de Nova Friburgo.
É um projeto de indicação legislativa porque gera gasto para a prefeitura. Mas é um projeto que esse gasto vai viabilizar empregos, desenvolvimento, crescimento. Friburgo precisa fomentar o comércio. Tenho me colocado nesse mandato à disposição de todos os comerciantes e tenho dado uma atenção especial ao comércio da moda íntima. Friburgo é conhecido nacionalmente como polo da moda íntima. Nós precisamos trazer o turista que vai viabilizar a economia de Friburgo. Trazer o turista que vai gastar dinheiro aqui para que os comerciantes possam empregar cada vez mais. E para isso, nada melhor que uma mídia local, que nós possamos botar na entrada de Nova Friburgo um portal como Capital Nacional da Moda Íntima, na estrada Teresópolis Friburgo, em Conquista, outro, para que nós possamos mostrar que esse título ninguém pode tirar de Friburgo, como existem outras cidades no Brasil, mas a moda íntima é nossa, e o comerciante da moda íntima precisa ser respeitado. E o mais importante disso, traremos recursos, teremos divulgação e vamos conseguir que todo comércio, os hotéis, restaurantes, seja beneficiado. É muito importante que a gente divulgue isso. E nada mais justo de valorizarmos quem durante a crise, quem segurou nesse período de crise, a situação econômica de Friburgo, foi os donos de confecções, a moda íntima, a lingerie. Infelizmente, por ser gasto, a prefeitura não pode ser uma lei. Mas eu acho que o prefeito inteligente, ele vai tomar uma atitude pensando nessa minha indicação legislativa. Eu acho que o caminho é esse. E quanto mais a gente puder gerar emprego, organizar nossa cidade, e cidades lindas do Brasil tem, porque Friburgo não tem. E Friburgo, para mim, a cidade que eu moro, eu não vou deixar de dizer que é a cidade mais bonita do Brasil.
A indicação legislativa foi aprovada por unanimidade. No programa de hoje recebemos o vereador Cascão do Povo e a gente fica por aqui. A gente se encontra agora na próxima sexta-feira, à 1 da tarde, onde receberemos mais vereadores. Uma ótima tarde a todos e até lá!
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 5:30 da tarde.